Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. Mas se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Ueba! É isso aí, nós estamos começando o Estação Basquete, que você já sabe, o programa que é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Hoje estamos no Estação Basquete de número 43, cujo tema é...
É...
Os doidões da NBA.
Olha que maravilha.
Sim, nos rendemos e vamos falar talvez do que a gente sempre quis falar.
Óbvio.
Da loucura na NBA. Sim. Para falar desses assuntos e muitos outros mais, eu começo apresentando e trazendo para vocês a nossa mesa com ele, que de novo ocupa a cadeira de Marcos do Amaral Jorge.
Já está quase titular no lugar.
Chupa, Croves.
É isso aí.
É ele que está falando palavrão nesse início. Não, palavrão não, né?
Croves. Croves é pesado mesmo. Croves é bem pesado.
A expressão se dá como um palavrão, né? Mas ele não usou nenhuma palavra. Rafael Gonzaga, você está absolvido.
Boa noite. Boa noite para todos os ouvintes.
Boa noite
para vocês que
você
me
também
circundam e para quem está aí também no Skype. Legal, Miguelito. Doidão é legal falar sobre os doidões. A gente é meio doidão também. E no Bola ao Sexto, que a gente sempre fala um pouquinho, uma história curiosa sobre o basquete, a gente vai falar sobre o rei dos doidões. Não tinha como não falar dele.
Quem é? Ah. Quem? Quem?
O Rafa é sempre... ele traz a questão do suspense.
Ah,
é tipo
o
João Kleber, entendeu?
Exato. Ainda no programa de hoje. Segura.
Boa.
Ele, que eu não ia usar, fazer nenhum gancho com segura, porque poderia levar alguns constrangimentos. Então, o seu boa noite, Leandro, e a mim?
O meu boa noite é muito feliz. O basquete brasileiro hoje solta rojões ao ar com a notícia de que um grande jogador da nossa história vai disputar a NBA, a temporada pelo Los Angeles Lakers. Quem
Oscar?
É esse jogador?
Oscar?
Não é o Oscar. O Oscar disse que não quer porque ele ainda tem esperança de jogar pela seleção brasileira.
Gustavo Bataglia?
Mas a gente vai falar sobre isso também, sobre os times do NBB, estão confirmados. E outras cositas más de basquete brasileiro, senhor.
E também,
boa,
senhor esquecido Yamin,
ah.
O início da participação brasileira no pré-olímpico das Américas.
Vamos falar sobre isso também.
Começou bem.
É que não vale nada para o Brasil, mas vale experiência, sim. Ele que tem muita experiência comandando times universitários, Gustavo Bataglia, o seu boa noite de hoje.
Boa noite, gente. Boa noite,
boa
querido
noite,
ouvinte.
Boa noite.
Aproveitando aí que o tema é doidões, hoje eu vou falar sobre um cara também que é doidão. É tão doidão que mudou de nome várias vezes. Só que hoje eu não vou...
É o Prince, exatamente.
Só que hoje eu não vou apresentar o meu quadro. Eu vou também aproveitar que o Croves não tá por aí e vou roubar o quadro dele.
Boa!
É isso. Vacilou, perdeu.
Como diria Rafael Gonzaga, esse
steal,
essa roubada de Gustavo Bataglia, se dá também porque, como você já sabe, querido ouvinte, estamos no nosso período de aniversário em que relembramos... até outubro, nossas grandes sonoras dos Estações Basquete passados.
Boa. Período de aniversário é ótimo.
É ótimo.
É um período de aniversário.
E eu vou ainda falar com ele, que está muito longe, André Cavalieri, daí do Canadá. O que você nos conta?
Vocês me escutam bem?
Nossa Senhora!
Sim, maravilhosamente.
Que excelente. Boa noite a todo mundo. Vocês estão bem ou não?
Nossa,
melhor agora.
Eu tô muito bem porque hoje eu passei o dia na praia, Miguel, em plena Toronto. Quem diria, hein, velho? Tem essas praiazinhas de lago aqui, tô muito feliz. Ô, Miguel, no programa de hoje, eu vou, antes de eu começar a falar, vou dar, já mandar um abraço pro Basquete da Massa, grupo do WhatsApp, melhor grupo de todos os tempos. Um abraço. Também falar que se alguém quiser participar desse programa, é só comentar no post que está no nosso Facebook, lá, no, é, lá na página do HBNSB no Facebook. Bem, no meu quadro, Miguel, o DDD, Dicas do Dedé, eu vou falar sobre o Daryl Dawkins, que eu sou o único cara que entrega, né, quem, sobre quem que vai falar.
Eu vou falar isso,
cara. Todo mundo faz suspense e ele entrega.
Daryl Dawkins, é isso que eu vou falar do Dicas do Dedé. Ele faleceu nessa última semana e ele não é conhecido como um cara muito doidão, mas o meu objetivo é provar que ele era, sim, bastante doidão. Daí no DDD eu falo, Miguel.
O Dedé, ele sempre traz questões de provar coisas a si mesmo, provar pro mundo. Muito bom, isso. Dedé.
Obrigado.
Ainda no programa de hoje, querido ouvinte, nós teremos uma trilha sonora em homenagem à doideira, à loucura, com nossos queridos comediantes Cheech and Chong.
Olha, ué, que maravilha.
E tem Pink Floyd também, e uma surpresa também, vou guardar. É isso aí, esse é o Estação Basquete 43, os doidões da NBA.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto semanalmente é ele, o jornalista Juliano Galli.
Muito boa noite, meus amigos do Estação Basquete. Está chegando mais um Giro de Notícias para falar, como sempre, de atualidades e das notícias que correram por aí durante os últimos dias. Aproveitando o tema do programa de hoje, é quase impossível falar de doidões sem lembrar dele, é claro, Meta World Peace, ou Ron Artest, ou o Amigo dos Pandas, enfim, escolham um nome que vocês quiserem. A gente até já começou a falar disso na última semana, mas parece que as chances dele voltar à NBA estão realmente crescendo, e o Los Angeles Lakers, acreditem, está negociando a contratação do cara. A fonte é quente. Adrian Wojnarowski, jornalista do Yahoo lá da gringa, cheio de moral e que costuma dar uns furos de respeito. Para quem não se lembra, o Ron Artest saiu da NBA em 2014, depois de uma temporada apagadíssima no New York Knicks. Depois, perambulou pela China e pela Itália, sem absolutamente nenhum destaque. Então, a primeira pergunta de hoje é: se o negócio der certo, aos 35 anos, Ron Artest pode ser considerado um bom reforço para o Lakers? E o que será que o time de LA está pretendendo com essa possível e polêmica contratação?
Olha, vendo o elenco do Lakers hoje, qualquer um ajuda, né? Acho que é uma boa contratação, sim.
Acho que o Lakers já está contratando um cara de 35 anos bem melhor.
Eu gostei, mas não traria.
Eu gostei também porque ele é um cara que no ataque tem o Kobe. Precisa de gente para defender, velho. Ron Artest tá aí para isso.
Tudo bem.
Com segundos ainda no relógio, uma cesta tranquila de André Cavalieri. Comente, por favor, Dedé.
Ah, eu tava pensando, cara. Por qual outro motivo você traria não só o Ron Artest, mas o Roy Hibbert pro seu time, velho? Você tem que estar investindo em defesa, porque ninguém que está investindo em ataque traz o Roy Hibbert, ninguém é doido, além do Ron Artest. Quer dizer, imagino que ninguém do Lakers traria o Roy Hibbert, que é um cara que mais de uma vez sai de jogo fazendo zero pontos, mesmo jogando mais de 25 minutos, pensando que o cara vai render alguma coisa no ataque. Eu acho que o Lakers meio que admitiu que o Kobe é um cara que vai chutar todas as bolas, principalmente no provável último ano dele na NBA. Então os caras estão querendo investir na defesa, que no ataque não tem muito o que fazer, tem outras peças boas, tem jovens que podem auxiliar o Kobe no ataque, os rookies precisam se provar e tal. Na defesa que os caras precisam se reforçar, eu acho que o Ron Artest vai ajudar muito nisso, cara.
É, defesas ganham títulos, né? Talvez estejam pensando um pouco nisso.
Não, eu tenho certeza que eles estão pensando nisso. Só não acho que o Ron Artest hoje pode contribuir até na defesa.
É, são duas temporadas jogando em qualquer lugar, né?
Não, qualquer lugar e assim, duas, se você considerar ainda a do Knicks antes, que já foi praticamente nula, e considerar mesmo a mesma passagem dele no finalzinho no Lakers ali também, ele já tava... O melhor que ele fazia em quadra era brigar.
É,
era isso. Mais divertido.
Muito bom. Vamos então à segunda proposição de Juliano Galli.
Ainda lá pelos lados da Califórnia, a semana marcou, vejam que bonito, a reconciliação entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que, se não são tão doidões quanto o Ron Artest, também não podem ser considerados plenamente normais. O que aconteceu foi que em um programa de rádio, o Shaq disse que mudou de opinião sobre uma série de coisas que ele já disse sobre Kobe no passado, e que, na verdade, ele guarda aquela época em que os dois jogaram juntos com muito carinho. Já o Kobe, por sua vez, aceitou o quase pedido de desculpas do Shaq e reconheceu que era meio idiota quando era um pouco mais novo. Ou seja, paz e amor entre essas duas feras, que bonito, que alegria, que beleza. Juntos, Shaq e Kobe ganharam 3 títulos da NBA, em 2000, 2001 e 2002. E baseado nisso tudo, minha segunda pergunta é: será que Shaq e Kobe formam a maior ou uma das maiores duplas da história da NBA? Em que lugar nesse ranking de grandes parcerias vocês colocam esses dois que fizeram história vestindo juntos a camisa do Los Angeles Lakers?
Olha, a maior com certeza não é, mas se você fizer um ranking ali de umas 10, eles devem estar aí tranquilamente.
Quando você não tem certeza, eu sempre jogo no top 10 também.
É, né? Top 10 com, é seguro.
Com certeza foram uma das grandes duplas, de fato.
Eu vou usar, hein? Eu vou usar e vou colocar no top 5.
É, no máximo, top, né? Aquele top 5 top... sem pensar.
Olha, pelo regulamento, mas pelo regulamento mesmo, não foi sexta.
Por que, professor?
Analisando ali o regulamento.
Porque ficaram numa esquiva. A pergunta de Juliano Galli realmente é para jogar qualquer entendido de basquete no buraco mesmo. No buraco.
Mas porque... é porque tem uma questão importante. Eu gosto de separar o basquete antigo do basquete moderno. Eu acho que, por exemplo, você pegar uma dupla... que o nome do cara não é nem o nome que a gente conhece hoje, que é Lew Alcindor, que era o Kareem Abdul-Jabbar. Ele fez dupla com Oscar Robertson. É uma puta dupla. Agora, você vai comparar esses caras com Kobe e Shaq? É muito difícil, cara, porque é um outro tipo de jogo, outro nível. É uma dupla de qualidade absurda, Oscar Robertson e Kareem Abdul-Jabbar. Só que, cara, eu acho que são jogos completamente diferentes. Trazendo para um basquetebol moderno, eu consigo pensar em duas duplas logo de cara, uma dupla logo de cara, que é Pippen e Michael Jordan.
Perfeito.
Esses estão acima do Shaq e do Kobe. Acho que foi inclusive que o Olinho estava falando, não é isso?
Exato.
É, tem outras duplas que a gente pode falar também. Mas o que eu queria só comentar rapidinho é que o Kobe, depois do programa do Shaq e tal, ele deu uma declaração polêmica que foi a seguinte, abro aspas. Eu comecei a apreciar o fato de ter jogado com o Shaquille O'Neal depois que eu tive a oportunidade de jogar com o Dwight Howard.
Boa.
Mas aí, fazendo uma adaptação da brincadeira, dá pra afirmar que é a maior dupla depois que Pippen e Jordan não mais jogaram juntos?
Depois que não mais jogaram
juntos. Ou seja,
juntos.
Da virada do século pra cá, quase.
Olha, eu, inclusive essa semana, eu, enquanto ainda estava no grupo do Zap Zap, Basquete da Massa.
Você saiu?
Eu saí porque eu tava viajando e eu não tava conseguindo acompanhar. Perfeito. As discussões, e aí eu acabei saindo.
Fraco.
Desculpa, gente, saí do grupo. Eu argumentei com... Eu não lembro com quem, que os caras estavam numa discussão de quem era melhor, não sei o quê, que o Tony Parker era pior que o Chris Paul. Era essa a discussão. E o meu argumento foi que quando a gente vai discutir algumas coisas relacionadas a basquete, a gente tem que esquecer um pouco a nossa cultura futebolística. Porque no futebol a gente discute muito com achismo e muitas coisas que são, às vezes não são numéricas e provadas. E no basquete a gente normalmente usa números para discutir as coisas, sim, né? O Kobe e o Shaq ganharam 3 títulos juntos, um tripeat, que não é uma coisa fácil, né? São poucos times na história que ganharam 3 títulos juntos. Então eles têm o mérito deles e por isso eles provavelmente estão entre os 10 melhores duplas. mas tem um monte de gente que tem muito mais título que ele. Se você pegar o Boston, que ganhou 11 títulos em 13 anos, eles também têm seu mérito. O próprio Lew Alcindor, quando virou carinha do Jabá com o Magic Johnson, também é uma outra grande dupla, enfim.
É, respondendo a pergunta do Leandro, dos últimos 15 anos, aí depois da virada do milênio, eu acho que as únicas duas duplas que daria pra gente colocar num nível parecido, mas eu diria que é abaixo do Kobe e do Shaq, é primeiro essa que o Aline falou, Tony Parker e Tim Duncan, é uma dupla que marcou essa década. A outra dupla que, querendo ou não, marcou essa década, cara, é LeBron James e Dwayne Wade, cara, essa dupla vai entrar pra história também, mas eu ponho abaixo de Kobe e Shaq.
Perfeito, Dedé. Acho que agora foi sexta. Vocês entraram com recurso, esperaram um tempo e foi sexta. Vamos então à última proposição de Juliano Galli.
Quem está de malas prontas para os Estados Unidos, mais precisamente para o estado do Texas, é Rafael Hetzheimer. O brasileiro foi, digamos, convocado por nada mais nada menos que Greg Popovich para um período de testes lá no San Antonio Spurs. Obviamente, se agradar, o cara pode ser contratado e se tornar o oitavo brasileiro na maior liga de basquete do mundo. Para quem não se lembra, o Hetzheimer atualmente defende as cores do Bauru. Então, minha última pergunta é, com tanto nomes de peso, especialmente ali no garrafão, será que Rafael Hetzheimer tem bola para ficar no atual elenco do San Antonio Spurs?
É difícil.
Não.
Não, eu acho que na teoria Popovich de colocar todo mundo para rodar e durante a temporada regular deixar os jogadores do banco jogarem um pouco mais, ele talvez tenha um pouco de tempo de quadra.
7 minutos por jogo, se ficar. 7.
Eu acho que não fica.
Vamos começar por ele, Leandro Yamin, que pediu a bola, mas não recebeu.
Então, o Hetzheimer preenche uma lacuna que falta um pouco aos Spurs, que é a bola de fora. Ele é muito forte.
Qual? Me fala.
Ele é forte na bola de fora. Então, a gente vai olhar muito...
Chupa, Dedé.
A gente vai olhar muito no quão competitivo ele é no garrafão, mas ele chuta bem também. E o San Antonio tá com, me parece, com um pouco de deficiência nesse quesito.
Mas o Hetzheimer ele não joga de 4?
Opa!
Isso aí é uma coisa.
Não, ele não joga de ala pivô?
Exato, o jogo dele é ali no garrafão, mas ele...
Ele vai entrar no lugar do LaMarcus Aldridge. Não, do David West. Não, do Tim Duncan. De quem que ele vai entrar no lugar, velho?
É, aí que tá. Eu tô fazendo o advogado diabo aqui pra citar uma coisa que eu consigo encontrar de congruência entre Hetzheimer e San Antonio Spurs. Mas acho que não é suficiente pra acreditar que ele vá chegar e ficar. Não acredito
nisso. Ele teria que aprender a jogar de 3, cara. Essa que é a real.
Exatamente, porque ele magrinho é melhor que o Bellinelli, hein?
O Bellinelli saiu. Nossa, polêmico, hein, cara?
O Bellinelli saiu. Achei ousado.
Magrinho, eu falei, gente. Magrinho.
Eu acho que potencial, né? Que é aquela coisa que o Nelson Piquet
nunca se concretizou em nada, mas tem o potencial.
Eu acho que ele vai... O Bellinelli foi pro Kings, não foi? Eu tava tentando lembrar qual foi o Kings, né? Eu acho que ele é mais um daqueles negócios do Popovich olhar, ver o cara e acompanhar de perto. Acho que ele chamou atenção, também acho que é pelas bolas de 3. Eu acho que esse é o... Ele gosta também de caras que tem sanjão altos de garrafão que arremessem de 3. E eu acho que vai ser pra observar. Até porque, assim, tem uns caras já velhos ali, né? Ele tá falando do West, tá falando do Tim Duncan, a galerinha já não tá muito nova. Então ele precisa começar a olhar a nova safra que pode ajudar aí.
Vamos
isso, uma coisa só pra falar, Miguel, que ele tá jogando pelo Bauru, né? Foi chamado pelo San Antonio Spurs, tava jogando pelo Bauru. Pelo que eu vi, ele vai ficar, mesmo que ele seja dispensado pelo Spurs, ele deve ficar um tempo nos Estados Unidos, porque o Bauru vai jogar uns jogos nos Estados Unidos, né? E ele participaria desse jogo jogando pelo Bauru também, de qualquer forma.
Além do que, o Bauru tem jogo... Logo mais, não hoje, né? Mas em breve, nesse semestre, contra o Real Madrid, a final do Mundial.
Ah, inclusive, aproveitando o gancho, eu vou confirmar essa informação, mas eu acho que começa a vender ingresso amanhã.
Ah, você, como sempre, antecipando o próximo gancho e o próximo quadro. Vamos lá, boa. Leandro Yamin.
Perdão.
Esse é o Brasil, Zil, 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 Zil.
Vamos, Rolou uma bronquinha ao vivo aí, Miguel, da hora.
Desculpa, gente.
Com certeza.
Tô ajoelhado no milho aqui já.
Vamos então começar por, sim, amanhã, dia 1º de setembro, começam as vendas para o Mundial de Clubes, os dois jogos que vão acontecer no ginásio de Ibirapuera nos dias 25 e 27 de setembro. Mas o Brasil Zuzil não é só isso. Tem o que mais?
O Brasil não é só isso. E veja você, Miguel, que lá em meados de 2004, Marcelinho Huertas jogava em São Paulo e foi tentar a vida na Europa. É, lá se vão 11 anos e acho que foi bem sucedido, né? É, entre basquete espanhol e basquete italiano, realmente ele montou uma grande carreira e vai ficar na memória como um grande jogador da história do Barcelona, especificamente. Também com certeza deixou saudades em Bilbao, por exemplo. Acontece que agora uma nova fase de sua carreira será cumprida em Los Angeles, provavelmente por duas temporadas.
Lakers.
Pelo Los Angeles Lakers.
Não Clippers, Lakers.
Nos Lakers. Ele vai ter provavelmente, com certeza, uma temporada, talvez duas, né? A renovação é opcional. E foi num apagar das luzes, né? A gente já até imaginava que ele não iria conseguir espaço na NBA. Conversamos aqui no Estação Basquete passado ou retrasado sobre, afinal de contas, aonde ele cabia na NBA. E aí, coube no Lakers, tá bom pra você?
Não, boa. Inclusive, se ele tivesse dado essa notícia uma semana atrás, a gente não tinha que ter feito o papel de bobo aqui ao vivo. Quando comentamos sobre a ida dele pro Galatasaray e ainda falamos a besteira que o Galatasaray está na Euroliga. E não está. Está na Euro
Cup,
que é a UEFA, a Série B do Intercontinental Europeu. Muito obrigado ao nosso ouvinte,
Ricardo.
Ricardo, muito bem, Dedé, que nos salvou desses maus lençóis. E hoje também teve pré-olímpico, não teve, Leandro Amin?
Teve pré-olímpico e... tome nota, papel e caneta na mão. Cuba 52, Venezuela 73, paulada.
Paulada.
Brasil 57, Uruguai 71.
Fechando.
Paulada. Pauladinha. É, pra gente falar do Brasil, Marquinhos fez 21 pontos e cometeu 20 turnovers.
O Brasil.
Ah, o Brasil, pelo amor de Deus.
O Brasil
teve... Ah, tem...
Que isso, um
não,
cara...
Eu tô lendo aqui.
Tá lendo igual o nariz, né?
Não é possível.
Eu já ia entrar pra história, malandro. Temos um cara na história.
Eu quero fazer um 20-20, porque
não. Imagina, o Marquinhos fez 21 pontos e a seleção brasileira cometeu 20 turnovers contra 12 do Uruguai. Isso pode ser... Eu imagino que você indique esta como a principal explicação da derrota, confere?
Confere. Muito obrigado pela leitura correta agora. E só também para avisar que neste momento se encerrou o jogo entre Argentina e Porto Rico. E a Argentina, que perdeu durante todo o primeiro tempo, venceu por 2 pontos, 74 a 72.
Bela virada. O Brasil amanhã volta às quadras, enfrenta a República Dominicana às 19 horas e na quarta, dia 2, enfrenta o México.
Calma.
Que é, inclusive, o dono da casa. O jogo acontece às 21 horas, horário de Brasília.
Uma correção, porque o jogo ainda não acabou. Acabou o terceiro período.
Opa! Temos um período... Daqui a pouco.
Ele tá aqui zerado o cronômetro, mas é o final do terceiro período.
Rodolfo Rodrigues?
Olha, eu fui... Pode ser, hein? Já que eu fui traído aqui pelos meus olhos... em que eu vi o jogo encerrado, então o jogo está pegando fogo, meus amigos. Procurem esse jogo na casa de vocês.
Esse Brasil está meio acidentado, hein, gente?
Então, só para fechar, o Brasil também fecha sua participação com o Panamá na sexta-feira, às 15h30, que pode ser o jogo que define a classificação do Brasil, talvez na última posição desse grupo. Vamos ver os jogos contra Dominicana e México, mas ter sair perdendo já para o Uruguai foi difícil, hein?
Mas daí explicar que o Brasil perdeu para o Uruguai, porque o Brasil está com uma seleção quase que C, né? Se você for pensar que a seleção do Pan-Americano, aquela seleção que jogou muito bem, aquela seleção que impressionou, aquela seleção de Vitor Benite, é a seleção B, porque é a seleção B, daquele grupo que jogou o Pan-Americano, menos da metade estará nas Olimpíadas, esse grupo que está jogando a FIBA Américas não tem nem todos os que jogaram o Pan-Americano. Então é uma equipe meio que C, então não espere ver grandes atuações, o Moiano já está com o time garantido nas Olimpíadas, é um negócio para ir treinando mais gente mesmo.
Maravilha.
O Yamin, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. O contrato do Huertas que você falou que são 2 anos, o segundo
é opção dele ou do time?
Ah, boa pergunta, não sei, não sei.
Sabe, o contrato é de um ano.
Não, o contrato é de um ano, mas como ele disse que a segunda é renovável, porque você tem isso, né? Você tem aqueles... O segundo, ele é...
Eu chutaria dos Lakers.
Eu também, né? Mas...
Você tem que chutar alguma coisa, né?
O ouvinte atento.
Se for 2 anos, eu acho que a optativa, a opção ali deve ser do Lakers.
Exatamente. O ouvinte atento pode nos redimir. Leandro, você quer confirmar os times do NBB rapidamente? Eu tava te
explorando isso. É que a gente tem agora uma novidade. O basquete gaúcho voltou ao NBB, a elite do basquete brasileiro, então tome nota. O Solar Cearense, o basquete cearense, que virou agora Solar, o Pascoalotto Bauru, Brasília, o Caxias, que eu já falei, Flamengo, atual tricampeão, Franca, Liga Sorocabana, Limeira, o Macaé também está dentro, o Minas Tênis Clube, assim como o Paulistano, o Pinheiros, o Rio Claro, o São José e o Salvador, o basquete da Bahia também voltando, estão confirmados na competição. E para a gente terminar o Brasil Zilzil e fazer o serviço mais redondinho, o Mundial de Clubes acontece, vamos chamar de Mundial de Clubes, né? Acontece nos dias 25 e 27 de setembro, no ginásio do Ibirapuera. E as vendas começam amanhã. Comprem cadeiras perto para a gente curtir o jogo junto, tá bom? Claro.
Faltou o Mogi na sua lista.
Eu não falei Mogi?
Não, faltou
Mogi.
Boa.
Polêmico. É isso aí, então, queridos ouvintes. Meu querido. Dá pra torcer pro Brasil também, relembrando. Amanhã, depois e sexta-feira. Fica ligado no site da fibamericas.com. Esse foi o Brasil Zilzil. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo musical, que é claro, um dia de doideira. Tem que começar. E sendo brasileiro, eu não vou nem fazer o trivia porque vocês vão errar. Nós vamos ouvir, com certeza, ele, Raul Seixas, com Maluco Beleza, numa versão do Globo de Ouro de 1977, com orquestra. Vamos ouvi-lo.
Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues.
Olá, queridos amigos de Brasil.
Olá, rapaz.
Empezando el nuevo Trash Talk. sí, con un nuevo formato. Ahora les diré una declaración a ustedes ahí en el estudio en el Canadá, claro. Comienten o que piensan de todo, o todo que quisieran. Bueno. Sí, me ayudaron mi querido amigo Adam Silva y Miguelito, el querido presentador. Buenos, ¿preparados?
Sí.
Sí, cómo no.
Percebo que hablan español también.
Perfectamente.
Estás diciendo narcos agora.
É isso.
Muy bien. Uno, la declaración es de Robert Rory, directamente de Barueri, para la ESPN. Miguelito, por favor.
Abre aspas. Phil Jackson não foi tão importante para o basquete. Ele foi um ótimo técnico, mas os jogadores é que são importantes para o esporte. Técnicos são supervalorizados. Fecha aspas.
Comentem, por favor.
Falou merda.
Olha, o Gustavo relembrando os tempos de escatologia.
Exato, também só sabia falar isso.
Comemoração aniversário.
É isso. Tava com saudade de falar isso. Vou repetir. Falou merda.
Mas eu acho que resume bem, né?
É, eu acho que o Robert Horry é um cara que tem... Ele tem...
Qual é?
Ele pode falar, né? Porque ele tem sete anéis, então o cara ganhou títulos no Spurs, no Lakers, no Houston. Foi no... É isso, né? No
tem mais também. Título que o Jordan.
Tem mais título que o Jordan, tem mais título que um monte de gente, mas ele não tem mais título que o Phil Jackson. E aí dá uma complicada pra ele. Ele pode até argumentar com jogadores e tal, mas acho que na questão técnica o Phil Jackson, ele é um cara realmente importante.
Agora, ele falou em Barueri, ele tava em Barueri?
Tava em Barueri no NBA 3X que teve aí no final de semana.
Sim, está para um evento comemorativo.
É curioso, né? Ele escolheu a sua bombástica, né? Assim, Barueri do Robert Horry.
Claro, porque creio que o ar de Barueri está contaminando.
Ele estava tomando uma cervejinha.
Robert Horry.
Exatamente.
Bueno, dois. Preparados?
Sim.
Sim. Sí.
Então vamos. É de D'Angelo Russell, el menino nuevo dos Lakers, que é um Twitter. Adam, por favor. Abre aspas. Honestamente, Trace McGrady pode ter sido o maior jogador de todos os tempos. Fecha aspas. Comentem, por favor.
Eu gostaria de parafrasear aqui o Gustavo Battaglia falou merda.
É, eu acho que a gente pegou duas declarações bem toscas, né? Porque... O Tracy McGrady é um cara bom e tal, tem toda a sua carreira aí, legal, mas ele nunca ganhou um título, cara.
Ô, gente, mas se não fossem duas declarações bem toscas, não estaria no Trash Talk.
Mas
né?
Ele não está criticando, ele está...
Tô só reforçando a ideia do quadro.
Mas agora, vamos lembrar o seguinte, Tracy McGrady atualmente é meio que um absurdo essa comparação, mas teve uma época que não era um absurdo, não de todos os tempos, mas de uma comparação entre ele e Kobe Bryant, por exemplo. No começo dos anos 2000, essa comparação era a principal rivalidade, inclusive. O Gustavo, que tem mais idade para falar sobre isso, pode falar melhor, não era isso?
Obrigado por lembrar que eu sou mais velho que você.
Não, e justamente o Kobe, que é o novo companheiro do D'Angelo Russell, ou o D'Angelo Russell, que é o novo companheiro, vice-versa, respondeu no Twitter também, avacalhando o D'Angelo Russell. Mas nós, Rodrigues e Silva, Adam Silva, não achamos.
Nem por um carajo apareceu a declaração que sumiu, desapareceu do Twitter. Como um mistério.
A declaração do
Kobe Bryant, a resposta.
Ah, ele respondeu.
Ele respondeu e não sei, porque ninguém sabe, porque ele apagou o Twitter dele, foi quando eu fui ver hoje. E depois tinha uma declaração do D'Angelo Russell falando @ Kobe Bryant, citando, né, citando ele. Me desculpe, mas ele era um grande jogador também. Aí o Kobe, depois, esse ele não apagou. Falando, Ah, não, é isso aí, vamos ter um bom ano, vamos para uma boa temporada esse ano, vai dar tudo certo.
É, mas acho professor, que é um pouco do rapaz, do D'Angelo Russell, é que ele também é de outra geração, né? Então ele não deve ter visto muita gente jogar, e aí ele tem as referências pessoais dele, e aí de repente ele se espelha muito no Trace McGrady e falou porque ele acha.
Emocionou,
acontece.
Crianças emocionam.
Sob forte emoção, todo mundo fala merda, é isso que vocês estão querendo dizer?
Olha, sobre fortes e fracas, viu?
Não, mas o pior é ele dar essa declaração justamente recém-contratado dos Lakers, assim, né? O que deixa mais.
Se ele quer fazer uma moral, fala do Kobe Bryant e pronto, né?
Pô, cara? Tem tanta coisa pra falar do Kobe.
De repente ele dá um passe na temporada.
Mas ó, eu vou defender que o Trace McGrady, durante cinco anos dos quais ele conseguiu não sofrer com muitas lesões, era um jogador de elite da NBA e um cara que fazia frente ao Kobe Bryant em conversa de bar. E é um fato isso. Atualmente virou ridículo e o D'Angelo Russell empolgou. É, mas também não é tão absurdo elogiar o Trace McGrady, não. Trace McGrady, estamos com você.
Buenísimo, Dede Cavaliere. E graças a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cómo era la mi declaración? De...
Arriba los que luchan.
Arriba los que luchan.
Gracias. Boa.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Esse é o Dime que no estoy soñando, o quadro em que revivemos as grandes sonoras do basquete. Nesse programa de doideira, o doidão do Marcos Amaral Jorge não está entre nós, está de férias, chupa literalmente. Cross. E quem vai fazer essa para ele é o nosso querido Gustavo Battaglia. O que, que tem para hoje?
É, a gente tem as grandes sonoras, às vezes nem tão grandes assim, né? É, a sonora que a gente vai ouvir hoje é o Ron Artest, numa entrevista que ele deu logo depois dos Lakers terem sido campeões em 2010, né? É, vamos ouvir a sonora e aí eu conto um pouco mais sobre.
And Ron, on a night where Kobe Bryant, his best attribute for most of the night was rebounding, what kind of satisfaction do you and Hal take that you were able to support him tonight?
Well, first of all, I want to thank everybody in my hood. Thank the Worldwide Warriors, Rock Fowl, my wife, Tim Shep, my family, my kids, everybody. I definitely want to thank my doctor, Dr. Sandy, my psychiatrist. She really helped me relax a lot. Thank you so much. It's so difficult to play. All this fuck. There's so much commotion going on in the playoffs. And she helped me relax. I thank you so much.
Ron, you were able
to knock down that three.
Yes, that like was a me. Huge shot. Your late thank three. You. Yes, no question.
Oh.
Ron, again.
And my single coming out now. Talk to me. I got a single. It's called Champion. I did a song called Champion last June.
I'm going to let him go, guys.
And the single is coming out. I'm sorry. Thank you so much.
Ele já é louco. Imagina na euforia de ter sido recém-campeão.
É, exatamente. É, só para contextualizar um pouco, as finais de 2010 foi entre o Lakers e o Boston. Né? E o Boston estava ganhando a série por 3-2 quando os últimos dois jogos da final voltaram para Los Angeles. E até os últimos dois jogos, o Ron Artest estava sendo questionado, né? Que ele não vinha fazendo uma boa série, né? das finais. E nos dois últimos jogos ele simplesmente destruiu, assim. Ele fez 35 pontos somados nos dois jogos, 35 pontos e 11 rebotes. E nesse jogo, particularmente, ele fez 20 pontos e pegou 5 rebotes. É, e aí ele no momento de alegria, vai lá, pô, obrigado aí minha família, tem que agradecer. Ele nem respondeu a pergunta dela, né? Ela perguntou e ele pegou o microfone e começou a falar um monte de coisa. Ele tá realmente eufórico e aí ele começa a agradecer. E ele agradece um cara que é muito especial pra ele, principalmente nos dois últimos jogos da série, que é o psiquiatra dele. Né? O cara, ele fala numas outras entrevistas, né? É engraçado porque ele sai da quadra, ele fala isso, aí ele vai para aquela entrevista pós-jogo, né? Que ele senta com os caras da ESPN.
Coletiva.
Não, ainda nem é coletiva, é os caras da ESPN na quadra ali. Ele agradece de novo o psiquiatra e na coletiva ele agradece pela terceira vez o psiquiatra. Ele fala que ele estava passando por momentos difíceis e o psiquiatra ajudou ele a relaxar nesse momento de tensão.
É bom lembrar que ele entra nessa coletiva de imprensa carregando uma caixa de cereal, comemorando, eu vou comer cereal!
Para piorar a situação dele.
Essa entrevista coletiva isso, é muito...
ele agradeceu o psiquiatra.
É muito engraçado, porque ele senta, né, e ele começa a zoar todo mundo que está na sala de imprensa, e aí o cara faz a primeira pergunta, e aí ele fala um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e vira pro cara e fala assim, mas qual foi a sua pergunta mesmo? É muito engraçado.
Não, e no que a Doris faz a pergunta para ele, que é sobre o Kobe, né, porque os entrevistadores sempre perguntam sobre outra pessoa, não sei porquê, enfim... Ela faz uma pergunta pro cara sobre o Kobe, sobre o título e tal. Ele não responde nada. Nem começa a se emocionar, fala: pera, eu tenho que cantar com a sua campeão, eu tenho que ir lá gritar. Doris, eu tô muito emocionado. E a Doris, gente, eu acho melhor deixar esse cara ir embora, viu? Porque ela fala isso ao vivo, eu acho melhor isso deixar ele embora, que tá muito excitado aqui. Imagina, cara, você tá entrevistando o Ron Artest. O que, que pode acontecer com você, velho?
É perigoso, muito perigoso.
Exatamente. Ele faz uma piada depois no conversa com os caras da ESPN, que no final do jogo, quando falta 1:10 para acabar o jogo tá bem preto, acho que o Lakers está ganhando o jogo por 1 ou 2 pontos, e ele chuta uma bola de 3, assim, que é a bola crucial do jogo, que é o momento em que o Lakers abre uma vantagem maior e que o Boston não consegue mais chegar. E ele fala, o Kobe me passou a bola, o Kobe me passou a bola. E é muito engraçado. Isso até virou uma piada depois, tem um vídeo no YouTube que foi meio viral, que é ele deitado na cama de uma psiquiatra, e ela tá fazendo um exercício com ele, que é assim, imagine o Kobe te passando a bola. E aí ele fala, eu não consigo imaginar isso. Aí ela continua, não, imagina. Aí ele fala, tá bom, ele me passou a bola. E aí, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou chutar. Não, pensa. Não, vou chutar. Ele não me passa a bola nunca, então eu vou chutar. E aí ele chuta a bola, a gente é campeão, e é uma piada depois sobre isso.
Muito bom. Substituiu muito bem Marcos do Amaral, Jorge Gustavo
Chupa
Bataglia.
Chupa Croves.
Então, som na caixa aí, Amin.
Eu sou o D.
Ele que não faz surpresas para o seu quadro, deixa tudo às claras. Essas são as dicas do Dedé, que está lá no Canadá. Vai lá, Dedé.
Miguel, essa semana, como eu já falei no começo, eu vou falar sobre o Daryl Dawkins, um dos maiores socadores de bola de todos os tempos. É ele que morreu nessa semana passada, com 58 anos, de motivos ainda não esclarecidos, não divulgados, o que é muito estranho, inclusive, uma semana depois ainda não haver... uma causa da morte. De qualquer forma, um jornalista do jornal inglês The Guardian disse que nós tivemos, abro aspas, nós tivemos sorte que Daryl Dawkins apareceu numa época na qual os atletas ainda ousavam mostrar sua personalidade e o esporte ainda não havia sido arruinado pelos assessores de imprensa.
Uau!
Opinião essa que vai ao encontro da opinião de Leandro e a mim, não é isso?
Uhum!
Boa. Besteira furada ou não? Não posso falar, não pode dar declarações sobre isso, o Leandro?
É, prefiro não, vai em frente.
Ok. O Daryl Dawkins, ele é um cara que tem muitos apelidos, Miguel. Dr. Dunkstan, Sir Slam, ou como Stevie Wonder, reza a lenda, um dia o chamou de Chocolate Thunder, o trovão de chocolate. Ele não era super conhecido como um cara muito doidão. Mas tem uma história que nem todos sabem, é que ele se autoproclamava um alien do planeta Lovetron.
Ah, susto!
Ah, nem é doidão não, bobagem.
Isso, e ele disse que no planeta Lovetron era o planeta onde ele ia passar as férias, praticando funk interplanetário, e onde ele tinha uma garota, uma namorada, chamada Lucy Suculenta.
Nossa,
ele também tinha mania de apelidar todas as suas enterradas. Como, por exemplo, a bate-dente, quebra-vidro, torra-baguete, alcatra-cozida, chora-robinzine. Bill Robinzine, para quem não sabe, é um atleta do Chicago Bulls, que quando Daryl Dawkins quebrou a tabela pela primeira vez, ele saiu correndo com a mão assim, tampando o rosto, meio chorando, gritando, sem entender o que tinha acontecido. E daí ele chamou essa enterrada de chora-robinzine. E ele quebrou duas tabelas, Miguel. Na época ainda o aro não tinha mola, não é? E ele quebrou duas tabelas na sequência, praticamente. Ele quebrou uma tabela, 2, 3 semanas depois, ele quebrou a outra tabela. Foi por conta disso que a NBA teve que colocar esses aros com mola, uma tabela mais resistente. E também criou uma lei dentro da NBA, uma regra, que quem quebrasse tabela teria que pagar uma grana. Ele foi um jogador que não teve grandes médias, teve uma média de 12 pontos e 6 rebotes por jogo, mas marcou a liga tanto por conta disso, de ter quebrado as tabelas, quanto porque tinha essa personalidade bastante maluca, tanto porque ele foi com o 76ers do Dr. J para 3 finais em 7 anos. Mas o que mais é interessante, talvez, dele como jogador, dessas 12 pontos e 6 rebotes, não é tão impressionante, mas ele tem um recorde na NBA, cara. E o recorde dele é, para fechar com chave de ouro essa personalidade dele, ele tem um recorde de mais faltas em uma temporada regular. 386 faltas na temporada de 83 e 84. Se você fizer a conta, vai dar 4.8 faltas por jogo. Miguel, esse é o Daryl Dawkins, que além de louco, você percebe que era bonzinho.
Muito bom, Dedé. Só queria destacar a sua bela tradução das enterradas dele. Você é um grande tradutor.
Torra baguete é o catra cozida, é legal.
É, isso seria os meus destaques.
Exatamente, torra baguete é o que eu mais gostei.
Então, em homenagem a você e todos os doidões deste mundo, nós vamos com a dupla de comediante muito doidona e que revelava a sua doidice. Nós estamos falando deles, Cheech and Chong. Nós vamos com a música Up and Smoke, que é trilha sonora do filme com o mesmo nome. Vamos lá.
Up in smoke, that's where my money goes. In my lungs, and sometimes up my nose. When troubled times begin to bother me, I take a toke and all my cares go up in smoke.
Up in smoke, donde todo es libre. There are no signs que dicen no fumé. So I roll un bummer y me doy un buen toque. Y después I choke y todo mis cares go up in smoke.
Come on, let's go get high.
Up in smoke, that's where I wanna be. Cause when I'm high, the world's low, don't bother me. When life begins to be one long and dangerous road, I take a toke and all my cares go up in smoke. I take a toke and all my cares go up in smoke.
Uma estação basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o quadro mais glamouroso e histórico das histórias da NBA e do mundo do basquete.
Boa,
quem amiga nos conta é ele, Rafael Gonzaga. Hoje, qual é a grande surpresa?
Miguelito, eu acho que foi o Bola ao Cesto mais difícil deste programa, viu? Porque, primeiro porque se gritar pega doidão, não fica um, meu irmão, né? Como já quase diria quase nosso amigo Bezerra da Silva. Mas isso acho que foi o ponto até mais fácil, porque como eu falei, não dá pra falar de doidão sem falar do rei dos doidões, que pra mim, ao menos da minha idade, chama-se Dennis Rodman.
Ah, rapaz.
O cara é o doidão em pessoa.
O verme,
The Worm, exatamente, Dedé. Porque, enfim, se outros o antecederam, anos 90 é nós, e esse cara realmente ensinou o que é ser doidão no esporte para todos nós, né?
É nóis. Deixa eu fazer um parênteses.
Manda ver.
Desculpa interromper.
Não, eu nunca interrompo.
Quando tinha meus 14, 15 anos de idade, descolori o cabelo e pintei com canetinha para fazer o estilo Dennis Rodman.
Puta, tem foto, tem registro?
Não tem.
Precisa colocar no Facebook, no
WhatsApp. Vai pro blog. Que não, pode continuar, desculpa.
Mas é importante dizer que tem uma diferença de bad boy e doidão. A gente já falou, inclusive, se você aproveita o aniversário do programa e dá uma escutada em todos os nossos programas, que a gente já falou sobre os bad boys e a ideia aqui é falar sobre doidão. Tá certo que Dennis Rodman é um pouco dos dois, né? Só que a gente não vai falar aqui nenhuma história da época dos feitos bad boy dele. De bater em mulher, de chutar cameraman, brigar e brigar muito em quadra. Então a gente vai falar dos feitos de fato de doidão.
Vamos pras loucuras.
E ele também tem uma cacetada.
Vamos lá.
Sobra muito.
Tem lista?
Então,
tem lista?
Eu nem vou. Não, eu vou só falar de alguns que eu escolhi uma pra contar que eu acho a mais divertida, opinião pessoal. Mas tem muita coisa muito legal dele. Por exemplo, quando ele lançou a biografia dele, ele foi vestido de noiva, toda maquiada. E ele falou que, na verdade, ele era bissexual e estava casando com ele mesmo. Não sei por que motivo.
Gênio.
Já saiu peladão no anúncio do PETA, né? Da proteção pros animais. Tem muita gente que já brincou.
Pelado com um bigodinho de pelado leite, com... não é essa ou não?
Que ele sai de ladinho, assim, ó. Que tem ele meio de perfil peladão. É isso. A mesma, Dedé?
Acho que não, na verdade, mas tudo bem.
É um pôster, que ele tá meio de lado, assim, olhando pra frente.
A gente tá discutindo a foto do Dennis Rodman pelado.
Isso, beleza. Ele também, como...
As fotos.
Como muitos outros basqueteiros, por exemplo, Jordan, foram se aventurar ao esporte, ele também. Só que no caso dele era luta livre. Luta livre mesmo, essa de se dar o Telecat, famoso Telecat.
Rodolfo Rodrigues, reza a lenda que lutou também no começo da carreira.
Ele já levou espingarda, uma shotgun, uma espingarda pro treino dos Pistons. Ele já fez um negócio, esse é legal, bem rapidinho, no estádio, uma vez, quando ele tava no Pistons ainda, os caras inventaram fazer uma promoção, um negócio de taco, que era, se o time ganhasse de mais de 110 pontos, eles iam dar taco de graça pra todo mundo. Open taco. Pois é, o Rodman viu essa porra, e aí ele começou a arremessar direto. Eles já estavam ganhando de uma puta distância de ponto, só que ele começou a arremessar de 3 o tempo todo. E pedir pra todo mundo e não parou. Até fazer 110 pontos e todo mundo ganhou taco. 20 mil pessoas ganhando taco.
Gente boa também.
Gente boa.
O dono do Taco Bell deve ter achado bem loucão isso, né?
Bem loucão.
Deve ter adorado.
Isso é o que é o mais legal. E aí, enfim, ele não para. Os episódios mais recentes dele, ele foi fazer aquele tour com um time americano na Coreia do Norte, apareceu abraçando o Kim Jong-un, enfim. Tem história pra caramba, rapidinho a mais legal, que não tem como não dizer. Ele era um cara que adorava fazer festinhas em casa, como todos sabem. Por exemplo, a polícia em 8 anos já foi mais de 70 vezes na casa dele, chamada pelos vizinhos. E uma dessas que ele tá dando, como um bom anfitrião, ele era um showman até em casa, ele tava com um desses microfoninhos de boca, esses headphones.
Headset.
Ele estava com esse microfone de boca e entretendo todo mundo. Estava ligado no sistema de som da casa inteira, então ele recebia as pessoas, brincava, fazia graça. Álcool vai, álcool vem, começa a falar mais pataquada, pataquada aqui, ia colar. Ele resolve então que já era hora de subir com algumas garotas, 6 mais precisamente.
Oh, rapaz!
E ele sobe com elas ao quarto e, não sei se de propósito ou não, ele não desligou o seu microfone.
Aham.
E o resto da festa, que continuou no resto da casa, teve ali um belo...
Uma porno novela erótico.
Um red áudio.
Rádio novela porno erótico.
Isso, entre urros e sussurros, tivemos
fora
ali...
Da lei. Parafraseando, é de moto.
Uma belíssima de um espetáculo, proporcionado pelo nosso doidão Dennis Rodman. E aí, para quem vocês queiram, roubando um pouco da assistência cultural do nosso querido Olinho, bola ao cesto da vida inteira desse nosso camarada tá no livro que ele lançou, que o nome é sensacional, que é Bad As I Wanna Be. Não As de bunda, Bad As I Wanna Be. E a autobiografia dele que é sensacional. É um trocadalho muito bom.
Muito bom, Rafael
Gonzalez. Uma coisa que eu queria só acrescentar rapidinho é que esse cara, o doidão aí, além de ter pegado a Carmen Electra, ele pegou a Madonna uma
Exatamente.
Época. Na época que ele tava jogando em San Antonio, depois do Detroit Pistons e tal, e ele já tinha soltado a frase polêmica dele de enquanto eu jogar basquete eu pego a mulher que eu quiser. E pra ele parece que realmente... A Madonna, inclusive, reza a lenda que uma vez ele tava em Las Vegas jogando pôquer. A Madonna ligou pra ele, ela estava em Nova York, e falou: Rodman, eu estou ovulando, você precisa vir pra cá agora. Porque ela queria, porque queria engravidar do Dennis Rodman. E o Dennis Rodman pegou um avião particular, foi até Nova York, fez o que tinha que fazer com a Madonna. Daí foi no banheiro, saiu do banheiro e estava a Madonna plantando bananeira, velho. Em cima da cama. E daí a David Rodman me diz, o que você tá fazendo? De ponta cabeça, Madonna. E daí a Madonna fala, eu não quero que escorra nada pra fora, porque eu vou engravidar de você, cara. Deixa eu lembrar que depois disso, Dennis Rodman pegou o avião particular e continuou jogando poker de onde ele tinha parado, lá em Las Vegas. Só um adendo.
Essa história devia ser depois das 10, Dedé.
O Marcos do Amaral Jorge contou ela também nos primeiros programas, momento nostalgia também, de novo.
Sensacional.
Aproveitando então o fim deste quadro de Rafael Gonzaga, meus parabéns. E aproveitando o momento nostalgia, não queria perder o gancho, nós vamos ao nosso período de comemoração, período de comemoração do aniversário, e vamos a um áudio do segundo programa, lá em 3 de setembro de 2014, uma assistência cultural. Vamos ver as nossas vozes muito mais jovens na época. Vamos ouvir.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Nós vamos falar sobre um documentário da ESPN, do 30 por 30, né, uma série de documentários que eles fizeram quando eles completaram 30 anos. É um documentário de 2010 que fala sobre a amizade entre Drazen Petrovic e Vladivac. Então ele conta um pouco da história dos dois meninos jogando basquetebol na Iugoslávia. E os dois são draftados para jogar na NBA. O Divac é a 26ª escolha de 1989. Ele foi escolhido pelo Lakers. E o Petrovic, ele foi escolhido na 60... Como é que fala isso?
60ª.
60ª posição em 1986, pelo Portland. Os dois viram muito amigos, né? Porque eles são os dois primeiros europeus a irem jogar no basquetebol americano. E eles ficam muito amigos e tal, até que eles voltam... Eles vão para a Argentina, né? Argentina, é o Mundial que a gente já falou hoje.
Mundial de 90.
Exatamente, de 1990 na Argentina. Os dois vão defender a seleção iugoslava. E quando a seleção é campeã, no momento da comemoração, aparece um torcedor com a bandeira croata e...
É bom lembrar um contexto geopolítico,
exatamente,
né?
Exatamente,
da Europa nesse momento.
Desculpa
que
ajudar com esse
que
ponto.
Que a Iugoslávia estava passando por um momento de separatismo muito forte dos seus pequenos grupos étnicos, vamos dizer assim. E a Croácia foi o primeiro grupo que começou a surgir, mas no sentido de nacionalismo croata, sabe? Aqui é a Iugoslávia, mas nós somos os croatas. E nesse momento, no Campeonato Mundial de 90, eles estavam com isso à flor da pele, mas a Iugoslávia estava jogando enquanto Iugoslávia e não enquanto Croácia.
E, inclusive, esse é o argumento do Divac, que no momento da comemoração pega essa bandeira croata da mão do torcedor e arremessa ela longe e fala, aqui não é Croácia, aqui é a Iugoslávia, a gente está comemorando um título da Iugoslávia e não só da Croácia. É, vale a pena assistir, tem no YouTube, deve ter com legenda.
E o problema, qual o problema dele ter feito isso?
O interessante é que ele era um sérvio, e sérvios e croatas
estiveram
em guerra por muito tempo, eles se odeiam. E no momento que ele joga a bandeira fora... Eles continuam comemorando, tudo continua legal, bebem o seu champanhe no vestiário, mas quando eles voltam para a Iugoslávia, aquela bandeira arremessada tomou proporções gigantescas e a gente sabe como a mídia consegue transformar um pequeno fato isolado em algo grande, principalmente quando a gente trata de política e de orgulho nacional e esse tipo de coisa.
Exatamente.
E ele chegou lá, o Divac, quando voltou para casa, ele era o vilão da Croácia, e o grande herói,
nacional.
Sérvio, porque ele jogou a bandeira do país, da Croácia, fora.
E os dois, depois desse incidente, nunca mais se falaram, e aí, enfim...
Olha, acreditem se quiser, ainda tem mais coisa pra ver no documentário
que já foi dito aqui. Tem mais, o final é surpreendente.
Tem retirada, inclusive, retirada de time do pódio, né, no europeu de 91... É. Que tem a Iugoslávia e a Croácia, enfim, tem um monte de história.
Exatamente.
É muito interessante a maneira como o esporte e essa geopolítica se misturam nesse caso.
Vejam vocês, nós, há um aninho atrás, contando o filme inteiro para o nosso ouvinte. A gente espera que o ouvinte tenha assistido, se não, vá procurar, que é um filme realmente muito legal. Qual filme que é, Olinho? Só
Once
pra você retomar o seu quadro.
Ons Brothers.
Exato, um filme que a gente gosta muito, que faz parte daquela série 30 por 30 da ESPN. Nós estamos chegando ao final deste programa Estação Basquete 43, os doidões da NBA. Rafael Gonzaga, uma palavra de fim.
no nosso boa noite dos dos doidões do HBNSB. É isso, boa sorte pro Huertas, cara. Achei do caralho hoje isso, essa notícia. Acho que o Lakers tem um terreno fértil ali pra ele realmente jogar. Ter minutos.
Bom lugar pra chegar, né?
É isso, boa noite.
Boa noite pra você, Rafa. Aproveitando que o que nós já adiantamos, que o jogo entre Argentina e Porto Rico moralmente acabou naquele final de terceiro quarto.
Somos visionários, né? Somos visionários.
A Argentina persistiu na frente do placar e fechou o jogo com 91 pontos contra 86 de Porto Rico. Leandro Yamin, o seu destaque final diante desse fim de jogo também, se quiser.
O meu destaque final vai para mais uma vez a música que termina o programa, que você vai anunciar daqui a pouco, e tem 6 minutos e 13 segundos. Assim todos vão embora e eu fico na mesa de som.
Pro ouvinte que não sabe, ele fica aqui, né? Tendo que esperar a música terminar.
É isso aí, grande abraço.
E o primeiro, obrigado.
Ele nos expôs numa falta de companheirismo. Eu não vou comentar no ar, porque não cabe aqui.
Não, cabe um pedido de desculpas, talvez. Foi mal, iremos melhorar. É.
Erramos.
Você está lá no Canadá. O que você pode dizer sobre essa ajuda ou essas desculpas?
Hoje eu passei o dia na praia, Leandro, e eu queria ter feito prêmios inúteis, Miguel, e eu não tive tempo, mas eu queria fazer rapidinho, muito rápido, sim, menções honrosas, só que a gente não falou nesse programa. Primeiro, Letcher Sprewell, que conhecido também por ter enforcado o técnico num treino. Charles Barkley, também conhecido por ter tentado cuspir num torcedor que estava enchendo o saco e acabou acertando uma menininha com cuspe. O Stephen Marbury, que foi pago pelo técnico do Knicks, no caso, Mike D'Antoni, para não aparecer mais nos treinos. Esse é o meu preferido, Marvin Más Notícias Barnes, que perdeu uma vez o voo com o time, pegou um avião particular, chegou no vestiário 10 minutos antes do jogo com um saco de McDonald's e terminou a partida com 51 pontos e 19 rebotes. E o Delonte West, que pegou a mãe do LeBron e foi preso uma vez por dirigir uma moto com um case de guitarra que em vez de guitarra estava cheio de armas. Boa noite, Miguel.
Como sempre, como o Rafael Gonzaga disse no quadro dele, os doidões resvalam nos bad boys também.
Exatamente.
Tema que já foi usado por nós em estações basquetes... Basquetes é ótimo. Anteriores. Gustavo Battaglia, o seu boa noite final.
Valeu!
Olha, ele variou.
Ele tá jovem, né? É a linguagem da galera.
Querendo capital público jovem, exatamente.
Esse é o objetivo.
Como o Leandro Yamin já vos adiantou, nós vamos encerrar esse programa com a pedrada dos doidões do Pink Floyd, com a música que encerra o grande filme de Alan Parker, chamado The Wall. A música se chama The Trial. Vamos com o Pink Floyd até a semana que vem. Boa noite.
Valeu.
Boa noite.
Was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. Call the schoolmaster! I always said it come to no good, get me in your honor! If they'd let me have my way, I could have made them into sheep. But my hearts were tied, the bleeding hearts and artists where I'm going with murder, let me hammer him today. Crazy, poison the attic, I am crazy, chewy gun fishing. Should have talked to me more often than you did. But no, you had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes, worm, your honor. Him.
be alone. Get in any trouble, why'd he ever have to leave me? Worm, your honor, let me take him home. Crazy, over the rainbow, I'm crazy, bars in the window.